Olá pessoal, sou Vinícius Souza, estou aqui com Viviane Ribeiro. Fala, olá, Viviane.
Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais essa sessão.
Isso aí, estamos dando sequência, né, nosso vídeo sobre Big Data, né? Então vamos lá, Viviane. Agora, né, o
Vamos
PPT está nas suas
falar sobre o
mãos.
nosso estudo de caso e colocar a mão na massa, né,
É
Vini?
isso aí, demo.
Vamos lá. Antes de entrar direto na demo, vamos falar um pouquinho da plataforma de SQL Server, como ela vem se posicionando no mercado. Então, não sei, Vini, desde que versão você conhece SQL. Eu, particularmente, venho desde a
Nossa, acho
versão
que
6.5.
desde que me conheço por gente, acho que aí tá acompanhando a minha vida, assim, acho que
Também.
sempre, beleza?
Então, Vini, você deve saber.
Ok.
Também sei, quem trabalha com
Foi.
SQL há longa data sabe que a plataforma mudou muito.
Tá.
Nós tivemos grandes inovações desde a versão, eu particularmente conheço do
6.5.
6.5, até o 2000, 2014, a plataforma mudou pra caramba.
Ah,
Então.
vai acompanhando o mercado também, né? Cada evolução que a gente foi, né, encontrando no mercado, colocando agora, como você falou um pouquinho no vídeo anterior, né, de 2014, que prepara também já para a nuvem, né, aquela coisa toda.
Exatamente. Para acompanhar as organizações, para atender as necessidades de mercado.
Uhum.
Mas isso é um ponto muito positivo da plataforma,
Claro.
né? Então, nós tivemos grandes novidades e muita gente, às vezes eu falo, o pessoal conhecia muito o SQL Server apenas como base de dados. Então, apenas para armazenar lá os meus bancos de dados, as minhas informações. Não é mais só isso. A plataforma de SQL Server, ela inovou tanto, ela trouxe tantas grandes melhorias dentro do cenário, que hoje ela consegue atender a organização num cenário de ponta a ponta. Então, hoje eu tenho o SQL Server posicionado, claro, ele continua trabalhando muito com a gestão de informações, né? A gestão da base de dados, traz recursos aí como o Always On, in-memory OLTP para dar mais performance às consultas. Então, não sei se você ouviu falar, Vini, mas o recurso de in-memory, ele otimiza de 50 a 100 vezes uma consulta.
Não tinha esses dados todos, eu sabia que ela aumentava bastante, mas não que
Exato.
dobrar, chega até dobrar a performance na consulta.
Não, dobrar em 50, 100 vezes. Dobrar
Então, se eu
vai
pego
muito
uma
além, né, de
aplicação
dobrar, vamos
que
dizer
já
assim.
roda hoje um SQL Server 2008, por exemplo, se eu colocar no 2014, já vou me beneficiar de todos esses serviços que já
Se
está
eu
fazendo.
criar os índices necessários para minha organização, eu consigo me beneficiar desse recurso.
Show de bola.
Além de, claro, toda a questão de segurança, que a gente teve uma melhoria e hoje o SQL Server ele fica 99,9999% do tempo, né, no ar.
Importante, né? Como um serviço de banco de dados tem que estar, né, sempre disponível para a gente aí.
Exatamente. Então, toda essa questão de disponibilidade, né, foi trabalhado. E também vários recursos para o cenário de BI, para o cenário analítico. Então, tem hoje a plataforma se posicionando em termos de gestão de dados com o banco de dados, e eu tenho a plataforma também se posicionando dentro do cenário analítico. Então, tenho várias novidades, várias novas ferramentas, integrações do SQL Server com o Hadoop,
Que legal.
que possibilita a gente trabalhar com um cenário com volume de informações ainda maiores.
Achei legal que você falou Hadoop e não somente HD Insight, né? Quer dizer que se eu tenho na minha empresa, por exemplo, um Hadoop, eu consigo utilizar o Hadoop em si, né? A implementação CRUD, né? De
Exatamente.
Big Data. Que legal.
Então, nós temos vários novos conectores que acompanham toda a tecnologia, que acompanham a plataforma, que facilitam ainda mais a integração. E aí, claro, nós temos novidades como recursos como Power BI, Excel, várias novidades no Excel. Quem já ouviu falar de Power Pivot, de Power View, facilita muito o desenvolvimento de novos relatórios, né?
Ah, enfim, pega a ferramenta que quem trabalha com dados depois na ponta, né, que celular, está familiarizado já, né? Tipo, né, bastante pessoas que dentro do escritório mesmo só trabalha com Excel. Aí você faz os dados que estavam lá no banco de dados, chegar com uma qualidade já para o cara que está lá no Excel, ele ainda conseguir, né, trabalhar com as informações sem precisar de ter um cara de TI que vai lá, né, pegar, exportar lá um CSV, aquela coisa antiga, aquela coisa toda.
Não, e aí você tocou num ponto bem importante, Vini, que uma das grandes novidades, que vem até desde o 2012, é o BI Semantic Model. O que o BI Semantic Model prevê? Um único modelo para todas as experiências. O que significa isso? Que eu posso começar a desenvolver um BI pessoal dentro do Excel, e eu posso pegar esse BI pessoal e trazer para dentro da minha organização. Então, imagine uma planilha do Excel, comecei lá na planilha, fazendo uso do Power Pivot, recurso de Power View. O diretor da empresa gostou do que ele viu, realmente tem dados interessantes lá. Eu posso pegar essa mesma planilha, restaurar dentro do meu Analysis Services, que é uma solução mais robusta, né, para atender a toda a organização, e ali eu posso ter 50, 100, 1000 usuários conectados. Ou seja, comecei com uma planilha do Excel simples e ele pode vir a fazer parte dentro do meu modelo de BI.
Que legal, né?
Então facilita bastante o desenvolvimento. Isso sem falar no toda a estrutura, inclusive SharePoint, de PDW, integração com o SharePoint, Power BI, trazendo os novos recursos, recursos de Q&A também, são recursos interessantíssimos que, inclusive, nós vamos mostrar aqui na prática. E toda a questão e conectividade com Azure.
Que legal.
Então, nós temos a plataforma cada vez mais integrada também com todo o cenário da nuvem.
Acho que essa parte que deve ser interessante, que você falou de Data Sources, né? Então, tem lá, né, o tipo estruturado de informação, né? Outro tipo estruturado de web, né? Um semi-estruturado, que podia ser blog, né? Alguma informação aqui, até de Twitter.
Twitter, das redes sociais.
E até a Wikipedia também deve ter.
Isso, até dados vindos da internet. Então, assim, a plataforma num todo, hoje, ela te permite trabalhar com diferentes data sources, com volume de dados, que é o que a gente fala sempre do cenário de Big Data. E o que esses diferentes data sources, voltando um pouquinho, que o Vini estava falando, são tipos de dados que são estruturados, que isso a gente já estava acostumado a trabalhar, que é o ERP que eu tenho lá dentro da minha organização, que tem todo que ele está estruturado, né, de uma forma amigável, digamos assim. Mas eu também posso trabalhar com dados não estruturados, como dados provenientes da internet, ou até de log, né, de acesso a websites, ou vindos do Twitter, de redes sociais, né? Então, eu consigo hoje trabalhar, a plataforma me permite trabalhar com todos esses diferentes data sources. Mas como que ele te permite isso, Vini? Ele permite porque hoje nós temos toda essa integração com o HD Insight e com o Hadoop. E com isso eu consigo pegar dados do SQL Server, integrar dados que eu vou ter lá dentro do meu HD Insight, processar todo esse volume de informações e entregar um dado consistente para o meu usuário, para a minha organização.
Perfeito, Vini.
Gostou?
Gostei, bacana. Onde que eu compro isso? Né? Agora você vai mostrar pra gente como colocar isso aqui em prática, então.
Vou mostrar como a gente coloca tudo isso aqui em prática.
Então, Big Data com HD Insight. O HD Insight, né, que a gente estava falando toda hora aqui, a implementação da Microsoft do Hadoop. Né, o Hadoop é um...
Isso é importante contextualizar, né?
É um mecanismo super conhecido e tal, de trabalhar com grande e massivas quantidades de informação também, né? O Big Data, enfim, né? Então, é o Hadoop as a Service. Então, tipo, né, às vezes você ir lá criar o seu servidor, né, um nó master com os nós físicos que vai, de fato, processar a informação lá, fazer o MapReduce, você tem tudo isso, toda essa infraestrutura toda, Vivi, como um serviço. Você somente fala quantos nós você quer e já provisiona.
Ou seja, você. Quando eu estou falando de HD Insight, ou quando eu estou provisionando o HD Insight, eu estou automaticamente provisionando toda uma infraestrutura de Hadoop.
Exato.
Por trás desse serviço.
Isso aí.
Certo? E qual que é a grande diferença aqui? Se você for montar toda a estrutura na mão, você leva aí pelo menos uma semana, uns 2-3 dias de implementação.
Sim, é verdade.
Agora, na nuvem, quando você cria uma estrutura, quando você aloca o recurso de HD Insight, que nós vamos ver aqui, você vai levar o quê? Questão de 15 minutos para preparar toda a estrutura.
E acho que ainda nesse cenário, assim, falando um pouco de nuvem, então, né, que ela proporciona para a gente, a velocidade de ter lá, né, toda a infraestrutura, pagar somente pelo aquilo que a gente está utilizando, que é importante.
Tipo, é um bom ponto.
Subir lá a infraestrutura toda, processar os meus dados. Já tive a informação qualquer, não, derruba tudo e acabou, né? Não vou estar pagando toda uma infraestrutura de Hadoop, de HD Insight, sem precisar, de fato, estar processando nada. Né? Então, importante.
Isso é um excelente ponto, porque a gente pode alocar só a parte do storage, coloca as informações lá dentro. Vou fazer o uso do HD Insight somente para processar aquela informação. Depois eu posso estar liberando. Certo?
Acabou. Exatamente.
Excelente. Bom, Vini, para facilitar o entendimento do pessoal do que é esse tal de Hadoop, de Vivi, como é que eu conecto todas essas coisas aí que você vem me falando? Como é que eu conecto o meu data warehouse com os dados que vêm da internet? Como é que eu analiso o meu log lá de acesso? Como é que eu faço toda essa conexão? Né? Eu trouxe um estudo de caso, o famoso Contoso, tão presente, né? Os treinamentos na nossa vida de Microsoft, tão presente. Então, eu trouxe um cenário do Contoso para facilitar um pouquinho o entendimento de vocês. E é um cenário que, se a gente olhar para dentro de casa, a gente vai ver que conecta muito com a nossa realidade, muitas vezes, no dia a dia da organização.
Tá, Rebeca, aqui, então, conta para a gente o cenário.
Então, imaginem que nós temos... Hoje, um dos grandes desafios, na realidade, dentro do Contoso é o quê? Eles estão fazendo cortes nos investimentos em relação às ações de marketing. Por que que eles estão fazendo cortes, Vini? Sabe?
Bom, o pessoal de marketing gosta de uma palavrinha mágica que é ROI, né, Vivi? É o retorno de investimento, né, sobre as ações de marketing ali. Então, acredito que tem algo
a ver ali. Tem algo conectando ali. Então, eles não estão conseguindo identificar. Imagina que você está lá dentro da sua organização, você não está conseguindo ver um retorno sobre o investimento que você vem fazendo dentro das ações de marketing. E você precisa conectar de alguma forma e descobrir como é que eu analiso os dados, quais são os dados, voltando ainda um pouquinho antes, dando um passo atrás, quais são os dados que eu preciso analisar para efetivamente mapear e entender por que que minhas ações de marketing não estão dando retorno, ou até mesmo identificar como eu devo prover essas ações de marketing. Qual que é o perfil do público-alvo para o qual eu preciso endereçar as minhas ações de marketing.
Perfeito.
E ainda... Se eu estou fazendo aquela ação de marketing, será que realmente eles estão tendo acesso ao meu website, está aumentando a venda de produtos? Então, tudo isso são dados que a gente procura, precisa processar para tentar entender e entregar essa informação. Então, essa é a grande missão que hoje a equipe, né, de analistas que cuida do caso do Contoso precisa endereçar. Então, eles precisam ver, ele já, até tem a Hillary, né, que é uma analista de dados. E a questão é que eles estão discutindo que eles têm uma montanha de informações que vem proveniente do acesso do log ao website.
Tá.
Então tem um volume gigante ali. E eles não estão conseguindo processar aqueles dados. Não estão fazendo um bom uso dos dados, digamos assim. E eles querem passar a fazer um melhor uso.
Acho que é engraçado até falar de log, que, né, a gente que vem de mundo de desenvolvimento um tempo assim, os logs o pessoal nunca levava em consideração como sendo uma fonte de dados para fazer esse tipo de relatório.
Uhum.
Simplesmente o pessoal pegava para saber como estava, né, o acesso, lá, tal, né, o pico, quantas page views estava tendo no site, lá, e acabou.
De uma forma muito pontual, né? Às vezes para alguma auditoria.
Tá ficando sem espaço no arquivo, no servidor de aplicação. Ah, apaga os logs lá.
Vamos liberar espaço, vamos tirar os logs.
Mas aí você está, né, mostrando, acho que um potencial uso até dessa informação também.
Exatamente. Então, imagina o seguinte, hoje eu já tenho o meu Data Warehouse, então lá dentro da Contoso, já temos o Data Warehouse, que já tem uma série de informações relacionadas à venda de produtos, lucratividade, mas nós também queremos pegar dados que vêm do acesso aos dados do log de acesso ao website. Então, eu quero pegar todos esses logs lá, que são arquivos gigantes, que estão de uma forma não tão estruturadas, na verdade, eles não estão de uma forma estruturada, e eu quero trazer para dentro do meu cenário para poder cruzar as informações. Além disso, eu quero ir nas redes sociais. Então, eu quero pegar lá no Twitter, imagina que, no caso da Contoso especificamente, eles têm hoje todos os dados referentes a tudo que eles estão tweetando sobre a Contoso, inclusive com análise de sentimento. Isso impacta diretamente dentro das ações de marketing para eles.
Tem umas ferramentas que já trazem, né, um sentimento, enfim, algumas palavras-chave ali, né, aquela coisa toda.
Exato. E o que eles querem fazer? Eles querem pegar os dados que eles têm hoje dentro do Data Warehouse. Eles querem pegar os dados que vêm desse log de acesso ao website, até para ver se o usuário tá acessando, o que ele está acessando, quanto tempo está ficando em alguma determinada sessão, os produtos que ele está visualizando.
Tá.
Identificar também perfil do usuário e ainda conectar com os dados que eles têm vindos do Twitter. Então, imagina, eu estou trabalhando aqui com diferentes fontes de dados. Eu tenho dados do tipo estruturado, que é no caso o DW em questão. Tenho dados semi-estruturados, que no caso os dados vindo do Twitter, do acesso de log. E eu quero conectar tudo isso e trazer uma informação consistente para mostrar quais são efetivamente as ações de marketing, para onde e para quem nós precisamos direcionar essas ações para ter efetivamente um retorno sobre os investimentos.
Legal.
Legal?
Uhum.
Vamos continuar?
Vamos. Então, aqui no cenário, então, a gente vai estar usando o SQL Azure, né, Database, mas o blog vai estar as informações cruas, né? O HD Insight, que vai processar essa informação e vai gerar, né, exatamente a informação que me interessa desse monte de dados que você falou aqui, né, Vivi?
É, deixa eu até voltar um pouquinho, que eu acho que esse slide aqui...
Olha lá, tá mostrando aqui até
ele mostra um pouco. Isso, é isso aí que eu quero mostrar. Vai. Então, isso que você estava falando, Vini, exatamente. Então, tem um Azure SQL Database,
uhum.
Eu tenho um Blob Storage e eu tenho um HD Insight.
Então, o Azure SQL Database vai receber os dados do HD Insight já pré-processados, já com MapReduce, já o resultado final.
E aqui tem um ponto muito importante, não sei se vocês já lembram, mas no início a gente falou o quê? Que eu poderia ter os dados dentro do storage, certo? E eu poderia alocar o HD Insight só no momento de processar essas informações.
Tá.
Eu tenho a opção de trazer os dados direto para o HD Insight, mas aí quando eu quisesse liberar, os dados estão lá. Então, qual que é o trabalho que a gente monta aqui? Eu primeiro aloco um blob storage, onde eu posso armazenar informações e daqui a pouco não necessariamente só as informações que são para processar para HD Insight, ele pode estar armazenando informações lá da organização. E eu aloco o HD Insight somente no momento que eu quero processar todo esse volume e no que eu processo a informação aqui dentro, imaginem que aqui dentro do HD Insight os dados chegam num formato não tão estruturados. Eu vou processar, aplicar lá o MapReduce e o resultado desse processamento, ele retorna para um Azure SQL Database ou até mesmo para um SQL Server dentro do ambiente on-premise.
Show de bola.
Certo? Então, ele vai processar e trazer os dados num formato daí estruturados para dentro do meu cenário. E eu posso usar esses dados conectando junto com o meu Data Warehouse.
Perfeito.
E ainda, aqui nós temos Excel e Hive. O que, que o Excel e o Hive estão fazendo aí?
Bom, acredito que vai ser a ferramenta que a nossa amiga Hiller aqui vai consultar as informações.
Vai daí usar para fazer a construção dos dashboards, mas tem um ponto muito interessante aqui. O Excel, ele traz agora conectores onde você consegue conectar do Excel diretamente dentro do HD Insight. Ou seja, eu posso estar usando Excel para conectar dentro do meu Data Warehouse, daqui a pouco os dados já estão lá, que foram processados, mas se eu quiser conectar direto lá no HD Insight para buscar esses dados e transformar em gráficos, também é possível.
Show de bola.
Bom, vamos parar de falar. Chega,
vamos,
né?
Vamos começar a provisionar.
Chega
a nossa
de tanta
demo
teoria.
Mesmo.
Vamos para a demo? Então, aqui, pessoal, essa é a primeira demo, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos provisionar e processar os dados. Dentro disso, o que, que nós vamos estar fazendo? Nós vamos estar provisionando um storage dentro do Azure. Okay. E nós vamos estar
criando
provisionando
o cluster
do HD Insight.
Ok.
Ok? E no final?
Vamos processar os dados semi-estruturados, né, que depois vai virar insumos ou para o Hive ou para o SQL Azure, né?
Isso mesmo.
Bom, então a gente vai estar utilizando aqui o storage do Azure, né? O storage é aquela estrutura, né, de armazenamento onde eu tenho, né, o blob, dados no SQL e Kiwi também, né? Essas três estruturas dentro de um único endpoint, né? Então, basicamente, a gente vai lá no new, né, Vivi?
Isso. Deixa eu explicar um pouquinho para o pessoal onde é que nós estamos posicionados aqui dentro. Pessoal, a gente está dentro da tela de gerenciamento dos serviços de Azure, né? Então, a gente já entrou, já fez o login. E aqui dentro nós temos a parte de storage, né? Onde nós até
podemos
visualizar.
Tem todos os serviços do Azure, enfim, mas a gente está focando aqui no storage agora.
Exatamente.
Dá um novo. Já
storage.
No nosso... Onde vou definir aqui uma URL para a criação aqui do storage. A Vivi vai colocar aqui para a gente.
É, e esse nome que vem aqui, ele precisa ser um nome único, né? Totalmente
qualificado. Verifica, né?
Exato.
A própria plataforma já verifica, coloca o tiquezinho aqui para a gente. Mas uma informação importante é exatamente aonde que eu vou colocar esses dados. Então, aqui a gente vai colocar os dados ou, né, num Affinity Group, que é um grupo de afinidade onde você vai definir a sua aplicação para deixar tudo mais próximo, né, dentro do data center do Azure, ou escolher outro data center que você quer utilizar.
Eu vou escolher aqui West. US. Pode ser, Vim?
Pode ser, Vim.
Tá.
Vou usar, essa informação também é importante aqui, Vim. Pode ter impacto depois grande, né, até na forma que você vai estar utilizando, né, o storage, que é justamente aqui. Como que você quer que o Azure, né, que a plataforma vai manter esses dados? Ele, por default, é redundante localmente, né? Mas eu posso pegar e ter um cenário onde eu quero que meus dados sejam copiados para um outro data center ao redor do mundo.
Uhum.
Então, a plataforma vai deixar uma cópia no data center que eu estou criando e mais uma outra em outro local para caso aconteça um desastre, né, e eu tenha como recuperar esses dados depois. Para fins de demo e também até para a decisão de vocês, que tem um custo diferente aqui, a gente vai deixar somente o locally redundant, que é localmente redundante. Beleza.
Okay. E aí eu já posso criar.
Pode
só
criar.
Isso, Vini?
Só isso, já tem já como armazenar as informações.
Então, pessoal, aqui é um processo relativamente simples, essa primeira etapa que a gente fez. A gente apenas criou o storage para poder carregar os dados aqui para dentro, certo?
Uhum.
Enquanto ele fica processando esse storage que a gente acabou de criar, vamos utilizar os que já estão prontos, né? Para a gente não esperar
Sim,
ali ter todo esse tempo de processamento. Então, deixa eu entrar aqui em um dos storages. Olha só que interessante. Tem aqui um dashboard. E ele já está me avisando, né? Como a parte de monitoramento não está ativa, ele não está carregando as informações para o dashboard. Mas eu poderia vir aqui, habilitar na abinha para configurar. E notem que aqui nessa aba eu também posso alterar, se nesse momento eu quiser alterar a forma de replicação, eu posso vir aqui e alterar. E posso ativar o monitoramento para poder acompanhar lá no dashboard. Certo?
Perfeito.
Fiz a alteração, posso salvar. Uma outra questão interessante, containers.
Uhum.
O que eu tenho aqui dentro de containers?
Bom, containers, fazendo uma, né, uma comparação com o file system que vocês têm aí no Windows, né, são pastas, basicamente. Então, são lugares onde eu vou colocar meus arquivos, meus blobs. Então, aqui você já tem bastante aqui, né, tem bastante containers aqui criado. E acredito que uns deles tem os nossos dados que a gente vai estar trabalhando nessa demo que você vai mostrar pra gente, né?
Exatamente.
Então,
e nós vamos carregar dados aqui para dentro também. Aqui já tem vários dados populados,
uhum.
Mas nós também vamos carregar até para mostrar para o pessoal como fazer o upload de dados aqui dentro, né?
Sim, tem a API, né, que a gente pode fazer via aplicação, né? Então, quero fazer uma aplicação .NET, uma aplicação Java, uma aplicação PHP, uma aplicação Blob, uma aplicação Python, tem tudo o SDK próprio para utilizar esses serviços, né, via REST. Ou então eu posso utilizar aplicativos open source ou de mercado mesmo, que me dá uma visão de um gerenciador, né, de storage. Né?
Que facilita, né?
Ah, facilita, né? Tudo que tá para, né, facilitar um pouquinho a sua vida aí, né?
Melhor. A gente prefere. Antes de fazer a carga dos dados, vamos mostrar como é que a gente criou o HD Insight? Como é que a gente provisiona?
Sim.
Pode ser?
Pode ser.
Então vamos lá. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, na realidade.
É, vai lá pro dashboard. Vamos...
Ó, voltando aqui pro cenário inicial, vocês viram que ali que nesse meio tempo que a gente foi conversando aqui com vocês, ele já terminou de criar o nosso storage. Estão vendo? Então eu vou entrar aqui dentro para mostrar para vocês que ele está vazio. Ó, se eu vier aqui em containers, diferente daquele outro que já tem uma série de informações,
uhum.
Olha aqui, ele está vazio. Estão vendo? A gente vai carregar um dado aqui para dentro para vocês verem como é que a gente faz esse upload de informação.
Ótimo.
Bom, voltando aqui, vamos provisionar um HD Insight. Então, estou na telinha de HD Insight. O que eu preciso fazer aqui? New.
Tudo, né? Meio o mesmo caminho das pedras, né? Seleciona o serviço, new, aí tem as opções para criar, né, para provisionar a infraestrutura necessária, seja de computação, storage, HD Insight, enfim, outros serviços também da plataforma. Então, é só preencher os dados, todos que são passados para a gente com os parâmetros, né? Vai verificar novamente se a URL existe ou não, a quantidade de nós que a gente vai ter para processar os dados, né?
Isso aqui é importante, né? A gente tem aqui a opção de 1 a 32 data nodes, ou seja, quantos data nodes eu vou precisar para processar minha informação, né? Se eu quiser mais que 32 data nodes, como é que a gente faz, Vini?
Bom, Vini, tem que abrir um ticket de suporte para habilitar a gente e ter mais opções de colocar ali também, até com uma forma de segurança, né? Que cada data node desse daí vai ser um worker que vai trabalhar com o MapReduce que a gente vai definir,
uhum.
Para pegar os dados em paralelo, né, junto com os outros nós, para gerar informação, né, no final. Então, aí, se você gerar, por exemplo, 100 nós, né, vai ser um processamento super rápido, mas vai gerar um custo que às vezes a pessoa vai te pegar de surpresa ali, né?
Sim, talvez não necessariamente ele precisaria
vezes,
de todos aqueles.
Às vezes
ele
podia esperar, por exemplo, 3, 4 horas. Gerou 100 nós, esperou uma hora, mas teve um custo que ele não estava esperando ali.
Ou seja, é possível provisionar além de 32 data nodes, mas aí para isso é preciso abrir um incidente com a Microsoft e fazer essa solicitação.
Isso.
Tá? E aí a gente pode colocar uma senha, né?
Uhum.
Ele inclusive faz toda a validação da senha. E ele tem a parte de história de account. Que é o quê?
Que é justamente a fonte de dados, nossa, que o nosso Hadoop vai trabalhar, né? Tipo, é como que as nossas instâncias,
vai colocando,
né,
que eu vou tentando acertar, vai falando que eu vou tentando acertar a senha aqui.
Que as nossas instâncias vai de fato lá pegar os dados de origem, né, para gerar o dado que realmente importa no final. Bom, Evi, todos os dados estão preenchidos. simplesmente criando lá em Create HD Insight Cluster, já vai criar o cluster em cima da quantidade de nós que a gente está precisando aqui. Né? É importante, né? Escolher a fonte de origem que a gente acabou de criar, né? Que é onde vai estar realmente lá o nosso source, né? A gente vai trabalhar com os
onde
dados
vão estar os
de
dados,
origem.
né?
É. E só isso eu já tenho toda uma infraestrutura de Hadoop criada para a gente trabalhar.
E pronto. É isso. Então, se eu clicar aqui em Create, ele já vai alocar. Normalmente é um processo, nós não vamos criar porque a gente já tem a estrutura criada. Mas é um processo que demora ali de 10 minutos no máximo, 10 a 15 minutos no máximo.
É isso aí.
Tá? Bom. Voltando para o nosso cenário, nós vamos usar o Azure Storage Explorer.
Agora que nós já estamos já com o cluster do nosso HD Insight criado, né, o nosso Hadoop. Já temos o storage criado também, né, com a nossa estrutura que vai receber os dados. Agora a gente vai ter que colocar os dados, né, Vivi?
Vamos fazer o upload dos dados, né? Isso é importante. Então, eu vou abrir aqui o Azure Storage Explorer, que é uma ferramenta open source que vocês podem utilizar para carregar dados.
Está disponível no Codeplex, inclusive, né, para qualquer um aí.
Podem fazer download gratuito, né?
Isso.
Existem várias outras ferramentas, inclusive ferramentas pagas, que também auxiliam nesse processo.
Sim.
Bom, como é que funciona aqui? Eu vou adicionar uma conta para poder conectar no meu storage. Mas, para isso, eu preciso voltar ali na minha tela de gerenciamento, vou lá dentro de storage, vou clicar em cima do storage que nós acabamos de criar. E vocês estão vendo que eu tenho uma opção aqui, Manage Access Keys. Então, eu vou pegar a chave para acessar esse storage.
Sim.
Olha, aqui eu tenho o nome do meu storage e eu tenho a chave que eu preciso para acessar esse storage.
É, você vai precisar do nome do storage também, Vivi, se quiser copiar também o nome do storage.
Ah, vou precisar
também
colocar lá, né? Deixa eu copiar primeiro a chavezinha. E aí depois eu volto lá e pego o nome. Importante salientar que a gente precisa pegar essa chave, porque a gente criou ele como private, né?
Isso.
Nós não criamos ele como público, então preciso dessa chave
para
poder acessar.
Todo container que vai ser criado, ele é criado como private, né? No momento da criação, por default, né? A menos que você coloque essa opção que ele não será, né? Private, mas por default ele vai ser. É, outra opção legal também que eu tenho ali é a opção de conectar no storage de developer, que é o utilizo também via ambiente de desenvolvimento, né, o SDK do Azure, que eu consigo também, já utilizando algum serviço de computação, já saber o que está sendo armazenado ali. Então, essa ferramenta é bem legal.
Muito
agora
bom.
Eu vou aqui, vai criar um container novo.
Vou criar um container para receber esses dados. Então, vou aqui em new, coloco o nome do container.
Isso.
E aqui eu consigo definir se esse meu container vai ser público, né, ou privado. E crio o container.
Criou o container. Agora
olha aqui, ó, já está refletindo. E na realidade aqui, ó, já estou conectada lá dentro, já criei o container. E agora eu posso fazer upload dos dados. Então, deixa eu pegar aqui o caminho certinho. Estão vendo que aqui embaixo eu tenho o upload.
Está saindo o upload.
Estou conectando lá no servidor onde eu tenho todos os
logs.
Então, lembrando que o que a gente está fazendo agora? Nós vamos pegar o arquivo de log, que tem toda a informação sobre os acessos
as
dentro do website.
Requests, enfim, todo o conteúdo que foi navegado ali.
E vou fazer o upload desse arquivo para dentro do meu container.
Ótimo.
Obviamente, para fins de exemplo, nós pegamos um arquivo relativamente pequeno. Se fosse um cenário real, ia ter alguns terabytes, né, de informação. Mas olha aqui, já fez o upload do arquivo. Vamos ver se está lá dentro do container? Então, eu vou mover aqui, fechar. Estão vendo que agora eu estou na console de gerenciamento do Azure. Estou indo em containers e aqui eu tenho...
Aquele é Big Data que nós criamos.
Big Data.
Já com uma URL de acesso também, né?
Exatamente.
E se acessar ele, a gente consegue ver o arquivo.
Está aqui.
Fez o
que a gente acabou de fazer o upload.
Perfeito. Então, tá lá, os dados de origem já tem.
Excelente. Com isso, encerramos essa primeira parte da demo?
Com isso, encerramos. E a gente vai fazer um próximo vídeo agora, exatamente da parte do Hadoop, onde a gente vai processar os dados que estão ali para tirar alguma informação que realmente é válida para o meu usuário final, né, Vivi?
Isso mesmo. Então, o que nós fizemos? Só recapitulando tudo até agora. Deixa eu voltar para os slides, porque eu acho que ajuda a gente a mover com passo a passo. Nós configuramos um storage para armazenar as informações, para poder fazer o upload dessas informações. Vocês viram que nós usamos o Azure Storage Explorer para poder carregar as informações para dentro do nosso storage.
Perfeito.
Nós configuramos um cluster de HD Insight e trouxemos, fizemos o upload dos dados para dentro do Azure do Storage, né?
Isso, a gente tirou, né, os logs de acesso do servidor e colocou na nuvem, onde está toda a nossa infraestrutura de Hadoop, o HD Insight, que vai processar essas informações.
Isso mesmo. Então, agora, na próxima sequência de vídeos, nós vamos mostrar um pouquinho como processar esses dados semi-estruturados dentro do HD Insight.
Não perca, hein?
Até a próxima. Obrigada.